A nível musical, quais as inspirações que te levaram a este disco?
Ui, são 30 anos de carreira, agora podia te dar tipo, uma discografia dos discos que ouvi durante 30 anos, os filmes que vi, os livros que li, mas eu gosto muito de ser influenciado diariamente e não só por coisas novas, eu gosto também de, por exemplo, estava há bocadinho ali a ver os discos de vinil aqui do Record Store Day, da Feira do Vinil da FNAC, e encontrei um disco de 1971, chamado Harry Nilsson, de quem eu quando era miúdo, em 74, em 74, tinha comprado um single, que eu lembro bastante bem, e portanto, e agora vou ouvir aquele disco outra vez, que já não ouço há séculos. E essa experiência de voltar atrás, para mim, é tão interessante como ouvir uma banda nova que acabou de sair, que chama a atenção. E não acho mais piada quando há coisas novas que ouço, que devido já ter esta idade, me remetem para coisas que eu ouvi há 20 ou 30 anos. Portanto, gosto imenso do desenrolar da cultura pop em todas as vertentes, na música, na literatura, no cinema. E o que me influencia, basicamente, é isso. É uma amálgama, se calhar, de coisas não só da música, como disse, de filmes, livros. Uma das canções que escrevi deste disco, chamado Na Hora Certa, escrevi inspirada pelo momento final da temporada do Newsroom, que é uma série que dá numa das Fox, e aquilo ficou uma maneira, eles tocaram lá uma música, passava-se num velório, num funeral e tal, e peguei na guitarra e fiz aquela música depois daquilo. E acho importante, a pop canibaliza-se ela própria, não é? Somos influenciados por muita coisa que está a acontecer, e isso é que eu acho que mantém a pop em andamento, em movimentos perpétuos.
Ok. Uma coisa, este segundo é a continuação do primeiro?
Vem a seguir, não sei se é a continuação, vem a seguir. É um disco, a grande diferença, se me perguntasse assim, qual é a grande diferença, eu acho que a diferença sente-se no assumir quase de uma banda. Né? Eu quando fiz o primeiro disco, os Delfins tinham acabado, queria se calhar até consciente ou inconscientemente fugir um bocadinho daquela locação pop, do som elétrico, e fui para um disco mais acústico, mais intimista, mais de autor, não é? Usei instrumentos nunca tinha usado, como a tuba, o violino, o violoncelo, o acordeão, coisas mais ligadas à música popular ou folk. E depois fui para a estrada e fiz um ano e meio de turnê do primeiro, com estes músicos que estiveram aqui comigo, e começámos a ensaiar juntos, e as canções novas começaram já a ser ensaiadas com esta gente. Portanto, acho que a grande diferença é que isto é um disco mais de banda, embora seja solo, é um disco que se sente que a banda está mais coesa, e sente-se que é um bloco, um som mais em bloco, se calhar, que o primeiro disco que era uma experiência mais pessoal.
Sentes que o segundo é uma coleção de singles, já que foram lançados já três?
Sim.
Ou mais algo conceptual, com uma narrativa?
Eu acho que é um bocadinho as duas coisas, porque eu quando ia para gravar os singles para estúdio, e como disse aqui no princípio do concerto, o primeiro tema foi gravado em abril, e depois o último foi agora em fevereiro deste ano, em abril de 2014 até fevereiro. E portanto, eu fui gravar os singles, mas quando ia a estúdio, eu aproveitava e não gravava só um tema. Gravava dois, três, quatro. E portanto, e aí foram surgindo as outras canções que não os singles digitais que eu fui lançando. E portanto, esta é uma compilação não só dos singles, mas também das outras canções que gravei quando fui a espaços para estúdio. É um disco em que eu reuni aquilo que fiz nas 3, 4 temporadas que tive em estúdio durante um ano.
Em relação à estética e musicalidade, nota-se que é assim muito perfeito, nos anos 60 e 70. Desde o single, vídeos, capa do disco, mesmo o facto da edição física serem exclusivamente em vinil.
Sim.
Qual é a inspiração para esta estética?
Sabes, eu comecei a comprar discos muito, muito jovem, quando era pequenino. Eu lembro que em 73, tinha pai 7 anos, quando comprei o segundo disco dos Led Zeppelin. E comecei a ouvir o Led Zeppelin 2. E depois, a partir daí, nunca mais deixei de comprar discos. E portanto, gosto de voltar, de evocar alguns momentos da história da música popular, seja no vinil, que obviamente não só me influenciou e eu cresci com ele, como agora vejo, infelizmente, que está em alta, não é? Está a surgir como objeto nobre de edição física, ao contrário do CD, que está a afundar-se mais. E portanto, eu gosto de misturar um bocadinho a modernidade com o que é antigo e com o que eu vivi, não é? É engraçado como num espaço de um ano eu lanço uma app para iPhone, onde as pessoas podem ouvir a minha música e depois lanço exclusivamente em vinil o álbum. Portanto, parece-me contrassenso, mas na minha cabeça tudo faz sentido.
Ok. Neste disco tens um tema quase unicamente instrumental, o Com Licença.
Com Licença, sim.
Como surgiu e sobre o que é o tema?
Eu tenho uma história engraçada que me lembra uma história. Eu tirei o curso de arquitetura no fim dos anos 80 e contava-se uma história sobre um projeto de arquitetura que eu acho que se aplica completamente aqui ao Com Licença, que é o seguinte: essa história de arquitetura falava de um arquiteto que chegou a um campo sem nada e só tinha uma árvore, e ele fez o projeto e construiu a casa em função daquela árvore, no sentido, quando chegava à casa via-se a árvore lá direito, depois a árvore sentávamos no sofá da sala e víamos a árvore lá de esquerda. Às 3 da tarde a aula dava uma bela sombra sobre uma rede que ele tinha posto no pátio. Portanto, tudo foi feito em função da árvore. O dia em que ele foi para lá viver, cortou a árvore. Qual é a semelhança? Esta canção, com licença, começou por ser uma canção cantada e com letra. Com a voz, construímos o instrumental em volta da voz. E quando chegámos ao fim, estava assim, pera lá, isto será que funcionava melhor sem voz, porque ouviam-se as guitarras, ouviam-se as fraseadas das guitarras, e portanto ficou só com licença e achámos que teria alguma piada. É uma coisa também, se calhar, um bocadinho a remeter para outros tempos em que existiam instrumentais nos discos. O próprio primeiro disco de Delfins, o Libertação, tem um instrumental chamado Libertação, do álbum de 87, e lembro-me que nos anos 80 havia muita moda das bandas como álbum terem sempre um tema instrumental, e é um bocadinho o regresso a isso. E porque eu também gosto de ouvir as coisas sem a minha voz estar lá sempre, não é? Estou farto de cantar, há 30 anos canto, às vezes é bom deixarmos a música respirar sem voz.
Ok. E a ligação com o passado, quer pelo single O Vento Mudou, pela nova versão do Só Eu Te Posso Ajudar, ou pela estética que falávamos há pouco, é algo importante para ti?
Sim, embora também te digo, não faço isso propositadamente, não vou procurar isso, as coisas acontecem. O caso do Vento Mudou foi devido ao facto de eu, ano passado, quando fiz o espetáculo dos 30 anos da carreira, na Baía de Cascais, nas Festas do Mar, convidei uma série de gente para estar em palco comigo. E pensei assim, se vou lá ter Moutinho, Olavo, Helena d'Água, gente nova também, como o Alex Alva Teixeira dos Dalva, o General Di também, e pensei, isto era giro, é se eu conseguisse chegar à fala com o Eduardo Nascimento, porque na realidade os Delfins lançaram-se em 84 com uma versão do Vento Mudou. Foi o primeiro single da banda, em vinil, foi o Vento Mudou. E eu pensei, isto era giro, era conseguir descobrir se o Eduardo ainda canta e se quer cantar comigo. E telefonei-lhe, arranjaram-me o número de fone, telefonei-lhe. Ah, e ele ficou tão entusiasmado, veio logo ensaiar, e quando ele chegou ao ensaio, pegou o microfone e disse, uau, a voz ainda está melhor do que em 1977, está com mais graves. E depois fomos, o momento ouvi foi um êxito, estavam quase 30 mil pessoas na Baía de Cascais, toda a gente falava, e aquele dueto com o Eduardo foi incrível. E eu disse, olha, temos que registar isto, temos que gravar isto. E apareceu assim, 30 anos depois da São José Delfins, há uma nova versão, mas pela primeira vez em dueto. Se eu te posso ajudar, isto estás a ver, isto tem a ver com o concerto ao vivo, se eu te posso ajudar também tem a ver. Eu, quando comecei a turnê do primeiro, sabia, obviamente, que ia tocar alguns temas dos Delfins, que é incontornável isso, mas pensei que também, se calhar, ia buscar alguns temas que eu tinha feito a solo nos anos 90. E um deles tinha sido feito com um filme chamado Zona J, do Daniel Vieira, e eu pensei, pá, vou pôr um momento mais calmo no espetáculo, só com 12 cordas, vou despir a canção completamente, deixar a voz e uma viola de 12 cordas. Pá, posso dizer que, a partir da primeira vez que toquei, esse tema foi obrigatório em todos os espetáculos da tour. E, portanto, também achámos, olha, é um dos temas que cá merece também uma regravação.
Neste disco tens um dueto com o Eduardo Nascimento e a Nicole Edman. Como surgiram estas colaborações?
A primeira já te falei, não é? A segunda, a Nicole, acabou de lançar um disco também a solo agora. É uma cantautora muito interessante e uma excelente pianista. E também colaborou com o início dos Delfins. Se as pessoas forem ouvir a versão original, por exemplo, do Aquele Inverno, a voz que lá está é a Nicole Leitner, quando tinha 16 ou 17 anos, para aí. E, portanto, é também um encontro feliz. Ela chegou a cantar ao vivo connosco e fazer backing vocals em algumas das nossas canções, mas nunca tínhamos feito um dueto. E, se calhar, como isto é um disco de guitarras, eu queria ter um momento do disco que não houvesse guitarras. E escolhi exatamente a Nicole também pelo piano. E é um momento mesmo de fecho de álbum, com um dueto apenas com um piano de fundo.
Os duetos foram sempre assim uma constante na tua carreira. Tens uma predileção por colaborar com outros artistas?
Sim, bastante. Eu acho que, repara, é como eu te falava, que eu estou a solo, mas não estou sozinho, e vamos todos na carrinha, e viajamos juntos, e jantamos juntos, e há uma galhofa. A parte da camaradagem, se me perguntares ao longo destes 30 anos de carreira o que é que eu prezo mais, eu digo, uma é viajar. Viajei muito, conheci muitos países graças às comunidades portuguesas, que estão espalhadas pelo lado, e conheço metade do mundo, ou mais, por causa deles. Okay. E outra é esta camaradagem quase familiar que se cria, não é? E, portanto, acho que os duetos também é a partilha, não é? Eu vou partilhar e buscar, às vezes, até pessoas de outras áreas diferentes e de idades diferentes, como no caso do Eduardo, e sentirmos depois que, afinal, a linguagem musical é tão universal e quebra tantas barreiras e une-nos tanto, não é? Se há coisa que une as pessoas é a música. E, portanto, eu tento também ir mais longe. No Brasil fiz duetos com várias gente, com o Roberto Frejá, Barão Vermelho, com o pessoal, o Gabriel Pensador, na altura também, ou vivo também com outros artistas. Tento sempre, fiz com os La Frontera também, a banda espanhola, tento sempre, assim que há uma oportunidade, de conseguir ter um encontro desse tipo, até porque uma carreira de muitos anos, não digo que se torne monótona, mas se não há, se não existem coisas diferentes, se não estão coisas diferentes a acontecer, pode-se tornar realmente um bocadinho monótono.
Durante o início da tua carreira, os discos vendiam-se bastante, e desde então assististe ao boom da internet, à banalização dos downloads. O que é que pensas da evolução da indústria musical nestes últimos 30 anos?
Dos últimos 30? Eu se calhar concentrava-me nos últimos 15 anos, não é? Que é quando o MP3 começou a mandar nisto e a partilha de fecheiros começou a fazer descer números das vendas, e hoje em dia as pessoas ouvem em streaming, não é? Ouvem música em streaming nas plataformas digitais. Eu acho que nestes últimos anos as coisas evoluíram tanto em termos tecnológicos que ultrapassaram as previsões todas das editoras, da indústria. E outra questão que às vezes não se fala muito e que eu acho que é muito importante. A tecnologia anda tão depressa que depois não há leis, não há legislação a acompanhar essa tecnologia. E depois criam-se, constroem-se grandes monopólios, não é? Que é o que acontece hoje em dia, penso eu, no streaming. Há um grande monopólio em que depois quem ganha mais com isso não são os cantores, nem os autores, nem os compositores. É essas corporações grandes de telecomunicações, etc., fazem muito dinheiro com a música. E os músicos depois recebem, como diz o Ed Peanut. É um bocadinho. Eu acho que estamos numa altura de transformação. Acho que as coisas vão mudar devagarinho, mas vão ter que mudar, porque senão corremos o risco de cada vez existirem menos conteúdos novos e começar só a celebrar o que já é antigo e o que tem público à certa, não é?
O que pensas do panorama música portuguesa da atualidade?
É riquíssimo, é muito mais rico do que na minha altura. Há muito mais bandas, há muito mais gente a fazer música, há muito mais espetáculos, há bandas portuguesas, sem ser só o fado ou o world music, começam a andar lá para fora. O Dead Kong é um caso desses, não é? Os buracos são um sistema. Começamos a ter circuitos internacionais que me parecem muito interessantes. Agora, é mais difícil agora do que no meu tempo uma coisa, o ser-se profissional. Eu conheço muito pouca gente, até aos 30 anos, se calhar, que seja profissional da música, como os Delfins eram, os Chutos, os Heróis do Mar, o GNR, o Rui Veloso, o Paulo Gonço. São quase só esses mesmos velhos, atrás, mas que ainda são profissionais a 100% da música. Por todas as bandas que eu conheço, pá, as pessoas têm que ter um segundo emprego, têm que ser professores, têm que trabalhar num call center, há de tudo. E é um bocadinho triste um país não poder oferecer a carreira profissional de música às pessoas, devido à maneira ainda como o seu mercado está construído e não está muito desenvolvido para poder haver um circuito fixo de teatros e auditórios em que as pessoas tomem como certo, sabem que vão ali fazer 20 ou 30 datas, já lhes dá para eles viverem e pagarem as suas contas. Muitas das vezes, a maior parte das vezes, têm que recorrer a um emprego e isso torna-nos amadores. E eu acho que, como em qualquer profissão, temos que nos dedicar corpo e alma a uma coisa para podermos ser bons e chegar mais longe.
Isso acontece um pouco com toda a cultura portuguesa?
É um bocadinho, é sempre triste um bocadinho. Eu conheço muitos músicos, não do campo pop, mas do campo mais da música erudita e tal, que têm depois um mercado internacional em que se conseguem mover. No caso do rock ou do pop, é sempre mais difícil, não é? É sempre mais difícil conseguir fazer essa viagem profissional que os músicos clássicos ou contemporâneos eruditos fazem. Mas não é a altura para baixarmos os braços, é a altura para construirmos alternativas.
Por exemplo, o circuito de bares, assim, para pequenos, para pequenas bandas, e aquela ideia de bandas de abertura, hoje em dia é mais difícil? Há menos?
Penso que houve uma altura boa, entre 2004, 2005 e 2008, 2009, em que o circuito de clubes estava a funcionar muito bem. Depois caiu um bocadinho. Repara, um dos últimos clubes de música ao vivo em Cascais, as pessoas depois também não conseguem lutar, podem ter paixão, os donos dos clubes podem ter paixão por música ao vivo, mas não conseguem depois lutar contra os números ao fim do mês. E aquela lógica que diz, eu ponho cá um DJ, tenho a casa cheia, é mais barato, não há chatice, não tenho que investir em equipamento de som, soundchecks, jantares e tal. E é o que acontece, temos de ser realistas. Realmente estamos numa altura em que esse mercado da música ao vivo foi um bocadinho substituído por DJs. Mas são fases, a música ao vivo se cá tem que se reinventar de outra maneira. Nós fazemos as suites das FNACs também para um bocadinho, para pessoas mais novas, até que quase nunca viram bandas ao vivo, ficam a olhar para a bateria, para as guitarras e ouvir o som que sai dali e ficam fascinadas. E essa parte mais orgânica da música ao vivo é que pode, tal como o vinil está a conquistar as pessoas, essa parte da música orgânica ao vivo pode também conquistar uma nova geração.
Ok. Apesar de seres conhecido mais como cantor e compositor, também tens um curso de arquitetura, como disseste, escreves livros, fazes vozes para filmes de animação, já foste apresentador de TV e assinaste artigos de opinião.
O verdadeiro homem da Renascença, não é? Miguel, comigo, o nome Miguel Ângelo também tinha que ser.
É da tua personalidade estar sempre com novos desafios em áreas diferentes?
É, mas também vou-te confessar uma coisa. A maior parte de todos esses desafios são propostas que me chegam. não, sou, não partem de mim. Eu, parte de mim é música, fazer canções, tocar ao vivo, gravar discos, isso parte de mim. Depois telefona-me, ah, queres fazer a voz do Woody, do Toy Story, queres fazer os testes para um filme, para não sei o quê, e eu não resisto a um bom desafio, isso é verdade. Eu, se houver um bom desafio, eu não digo que não. Tenho muita, muita, muita dificuldade em dizer que não. Só digo que não às vezes se não tiver tempo. Mas agora, se souber que posso não dormir e fazer aquilo, opto por não dormir e fazer aquilo.
Ok, mas queres, a tua verdadeira paixão é a música?
É música, sempre. É música. E tudo, teatro, cinema, é engraçado, também a parte de tudo isso desafio. O próprio livro, não é? Foi um amigo meu que levou o livro, que eu lhe mostrei uma coisa quase na brincadeira, levou a minha editora, mas partiu sempre de terceiros. E, de qualquer modo, tudo que eu tenho feito de alguma maneira tem ligação à música. Mesmo os romances que escrevi, as coisas que faço, têm sempre ligação à música.
Já participaste em vários projetos musicais, como Resistência, Banda Espíritos, Movimento, mas os Delfins continuam a ser a banda pela qual és mais reconhecido.
Pensas... Foram 25 anos e muito sucesso, não é? Foi uma banda de muito sucesso, é normal que isso aconteça.
Portanto, pensas que essa ligação será sempre a tua imagem de marca?
Será uma das imagens de marca. Claro que eu agora estou numa segunda fase, que é uma carreira a solo, e vou continuar, mas para os Delfins deixaram uma marca, ainda bem para nós, não é? Forte, ao ponto de eu agora estou na estrada aí para concertos, ouço muito rádios e rádios locais, e mesmo nas rádios FM nacionais, estou sempre a ouvir o Lugar ao Sol, ou o Cada Inverno, ou Nasce Selvagem, ou Marchos Alinhados, ou... Pera, há sempre uma canção, Baía de Cascais, a canção do Engate, a versão das Orações. Estou sempre a ouvir Delfins da rádio, portanto acho que as canções estão ali para ficar, e tivemos muito, mesmo que o grupo não exista fisicamente, não é? As canções estão lá, e isso é uma grande mais-valia.
Okay. Tal como os Resistência voltaram, é possível, vejamos os Delfins reunidos novamente?
Talvez, eu não digo para fazer carreira, né? Mas se calhar One Night Only, como se diz lá fora, não é? Se um espetáculo de comemoração qualquer, eu digo, talvez seja possível, mas ainda é cedo, ainda é cedo.
A tua voz é uma das mais facilmente reconhecíveis da música portuguesa, sempre tunista outros músicos de várias gerações. Tu sentes-te como, de certa forma, um embaixador da música portuguesa?
Não, embaixador é um termo muito político. Não, acho que eu gostava de ficar, de ser lembrado como o tipo que fez umas canções que ainda estão a ser ouvidas hoje em dia, não é? Isso para mim seria a melhor elogio, a melhor coisa que podia acontecer.